Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial, depois a Divan Alves com Interatividade. A Divan está deixando aqui os estúdios da ABC, um lindo programa, inclusive. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você pode contar conosco aqui, pode ligar para a gente, inclusive, telefone 44-35-90-20. Pode ligar também no 997-666-555, através da operadora Vivo. Você pode também fazer chamadas via WhatsApp e SMS. Nós estamos também no e-mail, programasbn@gmail.com. Pode, se preferir, escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou, se você preferir, nós estamos no Facebook. Você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova e faz lá o seu post, curte a nossa página. Entrando em contato conosco ou simplesmente curtindo a nossa página no Facebook, você concorre como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica aqui em São Paulo. Você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, era a primavera brasileira em São Paulo, previsões de 21 a 32 graus a mais, parece o verão do que primavera, hein? Nós somos aqui a equipe Apostos, nos telefones o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson, nos comentários o Fernando, o Hélio e a Clarissa. Na mesa de som, fazendo o som bonito chegar até você aí, Mano Din, Luiz Carlos, abandonando o poço, passando os bastões para Mano Din, que vai estar pilotando aí os botões mágicos da ABC. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Ângelo Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Ângelo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova, é um prazer ter você novamente aqui.
Bom dia a todos, a paz do Senhor esteja em nossos corações.
O Ângelo está com a gente para falar sobre a fé. O nosso tema de hoje, a fé sem obras é morta. Esse é o nosso tema de hoje, o Ângelo está conosco para falar desse tema tão importante no nosso dia a dia aí, termos bastante fé. O programa hoje vai ser dedicado a conversarmos sobre esse tema que tem como essência aí a filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando para o Ângelo, Ângelo, por que que a gente diz que a fé sem obras é morta, hein, Ângelo?
Bem, a fé é esse sentimento que está inato na criatura. Já dizem os estudiosos que a fé ela tem um correspondente na parte cerebral, que toda vez que evocamos o nome de Deus, existe uma área específica no cérebro que se acende. A gente pode dizer qualquer nome extraordinário, Maria, José, João, mas quando falamos o nome de Deus, essa área específica dentro do nosso cérebro, ela se acende, mostrando que realmente a religiosidade, a fé, ela é algo inerente do Criador para a criatura. A fé, portanto, é um instrumento extraordinário da vivência de cada pessoa. E quem tem fé, quem crê, quem acredita nas coisas divinas, no Espírito, que tem a certeza dessas realidades, ele obra, ele trabalha, ele realiza. Porque se ele apenas tem a fé, a confiança e nada faz nesse sentido, é como se não tivesse a fé. Porque o que adianta acreditar e não obrar? Tiago, que foi discípulo de Jesus, aprendendo os ensinos desse mestre extraordinário de nossas vidas, ele defendeu esta tese. Está na sua Epístola Universal, no Atos, logo após os Atos dos Apóstolos. Nós temos ali várias, essas epístolas são cartas. E Tiago, escrevendo uma carta aos cristãos dos seus dias, ele diz que a fé sem obras é morta. Teria dito mesmo, mostra-me a fé sem obras que eu vos mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Portanto, a fé sem obras realmente é morta, porque é improdutiva, nada realiza. Se o mundo inteiro acreditar em Deus, acreditar nas coisas espirituais, mas não corresponder isso em ações, o mundo continuará da mesma maneira como encontramos hoje. Portanto, a fé deve ser abastecida de obras.
Muito bem, 8 horas e 6 minutos. Ô, Hélio, o Ângelo fez uma explicação brilhante aí sobre a questão da fé e associou diretamente às obras aí e foi lá buscar, né? Evocou lá o Tiago, a sua epístola universal aí, a chamada Epístola da Salvação, né? O Tiago fez uma epístola só que ele escreveu, né? É. Mas marcantemente a questão da fé, das obras ali associadas à fé. O que é que tudo isso tem a ver com o Espiritismo? Você ter fé e ter que fazer obras. Por que que o Espiritismo está associado a tudo isso?
É, bom dia a todos, né? E a todas. É que o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, né? A função do cristianismo, do Espiritismo, melhor dizendo, ele é o cristianismo redivivo. Porque quando o surgimento do Espiritismo veio resgatar o cristianismo daquele marasmo em que ele se encontrava e que acabou ficando ali para o final dos anos 1800, 1850, quando os templos já eram suntuosos, já, as coisas já tinham se acomodado, as pessoas tinham se acomodado dentro das religiões cristãs da época. Ele veio resgatar essa essência, né? Porque a essência do cristianismo, que o Espiritismo veio resgatar, que diz assim, a evolução se dá em dois mundos, no mundo espiritual e no mundo material, né? Então não adianta você trabalhar apenas uma das essências, que dá a essência espiritual, porque se nós estamos encarnados, nós estamos trabalhando por aquilo que está na carne, por aquilo que está no mundo. Nós temos que fazer, nós temos que mudar o mundo também no seu sentido físico, no atendimento da parte física que se enxerga aqui do mundo, em consonância com a nossa evolução espiritual. Uhum. Ou seja, nós temos que trazer a felicidade às criaturas que aqui estão, de Deus, né? Através das nossas ações, que nós depois chamamos, lá no futuro, Kardec chamou que fora da caridade não há salvação. Ele veio trazer essa informação, porque é um processo de caridade. Porque se você está bem, se você já está bem, se você já se equilibrou a sua maneira de viver, você já se satisfez com aquilo que o mundo lhe deu, existem pessoas que não estão. Estão passando por agulha, estão passando fome, sede, frio, dor, certo? Que são as pessoas. Então nós temos que, aqueles que estão bem, tem que ir em socorro daqueles que ainda não se encontram bem. Não estou falando em quantidade, não, viu? Porque a quantidade não tem nada a ver. Um pode ter, no sentido, com muita coisa, se sentir ainda aflito. Então nós temos que ir em socorro também desse. Mesmo que tenha quantidade de bens materiais, mas ele está aflito, nós temos que ir em socorro na parte espiritual dele. E do outro, nós temos que ir em socorro da parte material que lhe falta, né?
8 horas e 9 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Fé Sem Obras é Morta. E você liga para cá, participa, telefone 44-35-9020. Você pode ligar também no telefone celular 997-666-555. Olha que número fácil, 997-666-555. E nesse número aí você pode também mandar mensagens via WhatsApp e também via SMS. A operadora é Vivo. Bom, a Clarissa está lá atualizando as nossas redes sociais, postando lá trechos do Semeando a Boa Nova, fazendo acompanhamento em tempo real. Clarissa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Turinho.
Temos novidades aí na rede social já ou não?
Já temos novidades, já tem a foto do Ângelo, nosso...
Ah, já colocou a foto do Ângelo lá hoje? Ah, quem acessar nossa página no Facebook pode ver o Ângelo lá então.
Com certeza, aí também já tem participação dos nossos queridos ouvintes. A Nolita, ela mandou uma mensagem hoje muito bonita. Ela disse: lembra-te que o amor pode tudo em todos, e nunca deixe de amar o próximo como a ti mesmo. É a maior conquista do homem sobre a terra, é a de sua iluminação espiritual. Olha só que mensagem
bacana,
bonita, hein? Né?
Muito bem.
Também passaram pela nossa página do Face a Miriam Rosenberg e a Edna Gregorini Assunção.
Um abraço para a Miriam, para a Edna, para a Nolita, nossa querida Nolita, que está sempre aí nos alimentando com palavras bonitas, né? Sempre palavras de esperança, e o mundo está precisando de bastante esperança hoje, principalmente, né? Com tudo que aconteceu dessa última noite lá em Paris, né? Fernando, você queria falar alguma coisa?
Sim, eu acho interessante porque hoje estamos abordando a questão da fé sem obras é morta. E aí você fez uma pergunta para o Hélio referente ao que o Espiritismo tem a ver com isso. Tá? Durante muito tempo foi se divulgado também uma outra passagem evangélica que diz que basta ter fé que estará salvo. O evangelho se completa, tá? Então um apóstolo vem, faz uma colocação, e é necessário muitas vezes o quê? Um complemento para que realmente o sentido real daquela passagem seja colocado com mais precisão. Então, há uma passagem que diz, sim, que basta ter fé para ser salvo, mas aí vem Tiago e vem complementar isso. Mas a fé sem uma ação direta, ela é morta, não faz sentido. Não faz sentido acreditar que se eu jogar uma semente vai nascer realmente uma planta e eu não jogar a semente. Olha, ela vai nascer sim, mas eu preciso jogar. Por isso a necessidade, como o Hélio muito bem falou, que nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados para jogar essas sementes do bem, do amor, da tolerância, da bondade, do respeito. Então, isso que faz com que a gente consiga realmente o quê? Colocar uma ação naquilo que a gente acredita. É necessário, por isso que estamos encarnados.
8 horas e 12 minutos. Ângelo, você sabe que nós temos aqui a famosa palavra especial. Que palavra especial você associaria ao tema de hoje, a fé sem obras é morta? E depois, no final do programa, você explica para a gente por que esta palavra está associada ao tema de hoje.
Amor sempre.
Amor sempre, é uma expressão aí, isso, bonita, por sinal, hein? Amor sempre. Duas palavras fortes, hein? Amor e sempre, hein? Constante, né? Muito bem. Ô, Ângelo, nós estamos falando aqui da fé e das obras. Ao mesmo tempo, a gente lembra que as pessoas oram, fazem orações, preces. Então, vem a pergunta. A oração, a prece, não é uma ação de fé? Não é um ato de fé?
Sem dúvida, né? A oração é um ato de fé. Orar é ligar-se a Deus, procurar a intimidade com o Criador. Se nos tempos modernos as criaturas têm os aplicativos, né, de celular, têm as redes sociais para se comunicar, têm a telefonia, têm os diversos aparelhos para entrar em contato naquilo que chamamos online, né, ao vivo, num tempo real, como se diz, a prece é o nosso aplicativo, vamos dizer assim, para entrarmos em comunhão e em comunicação com Deus. Na oração nós podemos fazer três coisas: pedir, louvar e agradecer. São três maneiras de nos conectarmos ao Criador. Mas ainda assim, só a oração por si mesmo, ela não é o suficiente para que a criatura se complete e realize o seu papel diante da vida. Ela traz energias para que a criatura faça aquilo que deve fazer. Ela traz inspiração, ela inspira, ela o motiva, ela dá forças, mas ela não realiza por si só o que a criatura deve fazer. Para isso ele tem as mãos, ele tem a palavra, ele tem os ouvidos, ele tem as pernas. Então ele precisa agir. A oração conecta a Deus, o inspira, faz com que ele busque as forças que ele precisa para em seguida obrar, trabalhar, realizar, executar dentro da sua fé, que ali então, na oração, sem dúvida, é ampliada e aumentada.
Nossa, então vamos dizer, Ângelo, as coisas se completam, é isso?
Sem dúvida.
A oração, a expressão de fé manifestada pela prece, etc., se completa.
Quem tem fé normalmente ora, né? Uhum. E em seguida ele deve fazer alguma coisa. Se ficarmos o tempo inteiro de joelhos, genuflexo, embora o mundo possa sentir as vibrações de paz da oração que emitimos, possa coletar benefícios, mas e nós mesmos? E a ação? Nós estamos no mundo encarnados, aqui nascemos para agir, para realizar. Isso desenvolve a inteligência, melhora a vida das pessoas, cria conexões sociais, melhora a sociedade. Então é para isso que aqui estamos, não para nos inutilizarmos. A prece é só um recurso a mais que Deus nos oferece.
Agora, você disse que a fé, a oração e a fé, elas se completam, né? As duas coisas estão juntas, é uma ação conjunta aí que vai levar a pessoa a um ato de fé, a uma fé renovada em Deus, etc. Agora, existem pessoas que têm outras maneiras de se manifestar. Será que só a ida, que elas acham que tem, né? Só a ida a um templo religioso pode significar uma manifestação de fé? Só é suficiente ir? A manifestação da fé pode somente se dar através de uma ida a um templo religioso? Simplesmente indo a um templo religioso já manifestou a fé?
Não, né? Os templos religiosos, evidentemente, são obras da fé também. As pessoas erguem as casas, os templos, né? As igrejas, as comunidades, porque a fé lhes motiva. Mas para que elas fazem isso? Para ter um local onde possam se encontrar e ali possam dialogar, entreter ideias, estudar os ensinos, para em seguida, dali saindo, pôr em prática esses mesmos ensinos. Então, só ir ao templo não é o suficiente para a criatura. Ela vai ali, se abastece, se robustece, ela procura se identificar com Deus. Mas se ela não fizer além do templo, então as coisas ainda continuarão como encontramos no nosso mundo.
E como é que ela manifesta a fé, então, no dia a dia? Como é que no dia a dia as pessoas podem manifestar a sua fé?
Através da sua conduta. Alinhar a conduta à crença, a sua transformação moral, a sua maneira de proceder para com seu próximo, porque na fé, em todas as religiões, se ensinam não fazer aos outros o que não queria para si, e fazer aos outros o que gostaria que lhe fosse feito. Então, trabalhar de acordo com aquilo que se acredita, não criar panelas exclusivas, onde só aqueles que pertencem à nossa fé que merecem a nossa consideração, o nosso respeito. Pelo contrário, entender que todos nós somos filhos de Deus, independente da religião, da etnia, da formação, da cultura, da posição social, porque todos nós viemos de Deus e para Deus retornaremos.
Fernando?
O Ângelo é muito preciso no que ele fala, é interessante, a gente ficou ouvindo realmente e absorvendo esse conhecimento. E você fez uma pergunta para ele, Turiba, interessante. Basta ir realmente num templo? A ida ao templo tem a ver justamente com uma renovação mental. Basta ao aluno ir à escola? Não, ele tem que ir para a escola com o propósito de assimilar os conhecimentos. A mesma coisa se dá com relação à religião. Independente qual credo, todos vão pregar a questão do amor, do perdão, da tolerância. Então o indivíduo chega muitas vezes revoltado, triste, magoado, desesperançoso, está magoado, chegando num templo religioso, as informações vão fazendo com que o indivíduo mude a cabeça, para que ele ganhe realmente uma esperança, uma expectativa de renovação, e saia de lá e haja realmente, de acordo com os mandamentos. Jesus resume os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porém, no dia a dia, algumas situações a gente não sabe como que eu posso amar o meu próximo nessa situação. Ele me provocou, o que eu tenho que fazer? Então, realmente, o aprofundamento do conhecimento, da religiosidade, vai mostrar, olha, nesse caso você tem que perdoar, e nesse caso tem que tolerar, nesse caso tem que ajudar, ser um pouco mais ativo. Então, dependendo realmente de cada caso, as orientações religiosas nos dão força para que a gente realmente modifique e saia do templo, do centro espírita, da igreja, e vá na comunidade, no lar, realmente agir de uma forma benéfica.
Clarissa.
Não, é complementando, né, o que o Ângelo e o Fernando falou agora sobre força, né? A fé representa uma força mesmo, é um motor propulsor. Então ela me dá coragem, ela me faz reunir forças morais para vencer as dificuldades. É esse o sentido da fé. Então, por mais que seja difícil uma situação, eu acredito que vá passar. Eu acredito que depende do meu esforço, que desde que seja uma ação ativa ou a resignação ativa, vai passar aquela situação. Que tudo é uma fase, que eu acredito no poder do Criador. Né? Olha que bonito, a Andrea Borges, ela escreveu assim, que ela gosta muito de uma citação do Padre Marcelo: quem tem fé, reza para chover com o guarda-chuva aberto. O que, que eu interpreto dessa, né, dessa citação? Que quem tem fé, por mais que tenha dificuldade, chova, está com o guarda-chuva aberto, ou seja, está blindado contra o desânimo, está blindado contra a dificuldade, porque tem força para vencer, porque a fé transporta montanhas, né?
Aliás, Jesus falava, né, que a fé transporta montanhas, né? Ela diga essa montanha, muda-te daqui para lá e ela se moverá. Essa expressão de Jesus, ela é máxima. Ela explica tudo, né? Ela explica que você, com a fé, você supera as dificuldades, você passa melhor pelos dias turbulentos. Então, Jesus é a grande expressão da fé, né? É a grande crença em Deus, né? Ele falava do Pai dele a todo instante, né? Você queria falar, né, Fernando?
Na verdade, a Clarissa colocou uma expressão interessante, resignação ativa. E eu gostaria realmente que ela pudesse explicar o que seria essa resignação ativa, Clarissa.
Bom, a resignação ativa acontece quando temos dificuldades na nossa vida, que não está ao nosso alcance mudar naquele momento, mas que a gente tem que confiar e não pode se entregar ao desânimo. Então, apesar de você não se conformar com a situação, você sabe que você tem que enfrentar aquela situação, mas você faz o que está ao seu alcance naquele momento, acreditando e confiando na bondade divina, porque a gente sabe que todas as nossas dificuldades são para o nosso aprendizado e aperfeiçoamento.
8 horas 21 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Fé Sem Obras é Morta. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20 é o nosso telefone. Você pode ligar também no 997-666-555, inclusive fazendo chamadas via WhatsApp e SMS. A operadora é a Vivo. Você pode, se você preferir, mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou acessar a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. E a Clarissa está lá acompanhando e fazendo posts em tempo real lá. Temos bastante frases já lá, expressando hoje o que nós estamos falando aqui sobre a fé na nossa página no Facebook. Liga para lá e faz lá a sua colocação para a gente. Se você preferir, você pode também mandar uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Hélio, nós estamos falando aí dessa questão da fé, e o Espiritismo fala bastante disso, é muito incisivo quando ele fala da fé. Mas o Espiritismo também fala de uma coisa chamada fé raciocinada. E o que, que significa, por que, que o Espiritismo propõe essa fé raciocinada?
Eu até vou me socorrer aqui um pouco numa imagem que o Fernando passou agora há pouco, comparando, por exemplo, o tempo religioso com a escola, né? Hoje, um pouco mais modernamente, de uns tempos para cá, a escola já trabalha. As escolas trabalham com os trabalhos. Ou seja, ela não só ensina, ela também dá trabalho para que os alunos vá em busca e façam exercícios práticos, né? Práticos desenvolvendo. Para quê? Por que isso é importante para a pedagogia? Para que ele conheça na prática as dificuldades e a utilização daquele ensinamento. Para que serve aquele ensinamento? Aonde é que se aplica? Na hora que ele percebe que aquele ensinamento que ele está recebendo não é uma coisa apenas lúdica, não é apenas uma coisa assim de inspiração de alguém, mas que tem utilidade prática, né? Ele começa a praticar já antes de sair da escola, né? Quando ele vai para o trabalho, na profissão dele, ele já tem familiaridade com a coisa. Então a fé ela tem que ser raciocinada. E o Espiritismo, ele funciona como uma escola. Como a escola, nesse exemplo que nós demos agora. Por quê? Porque se você o que sustenta a fé é o conhecimento. Porque se você não tiver o conhecimento, se você não tiver a prática, e aí vem que fora da caridade não há salvação, você tem que ter a prática. Se você não tiver a prática, você não sustenta a tua fé. Na primeira dificuldade que você encontrar e que você não vê satisfeita aquilo que você está pedindo, não sabe dizer aquilo que você pediu, você não conseguiu o que você pediu, você, a fé cai, ela desmorona, aí a pessoa fala, vai ser bobagem, já vi que é tudo igual. Recentemente tive um caso, se me permite contar aqui,
claro.
Um caso de um amigo, que ele tinha totalmente, ele era descrente do Espiritismo, contra o Espiritismo, de repente ele passou a acreditar no Espiritismo de uma forma, de maneira ferrenha, sabe? Não, eu sou inocente, estou indo, eu peguei e falei, espera um pouquinho, por que, que você está indo lá, né? Aí percebi que ele estava passando por dificuldades financeiras, né? Mas por dificuldades financeiras geradas até por ele mesmo, pela maneira dele ser, né? Eu falei, agora penso o seguinte, vamos colocar as coisas bem, bem claras. Se você não mudar a tua maneira de ser, o Espiritismo não vai te ajudar, não, hein? Porque você vai continuar com o problema. Depois você vai dizer que o Espiritismo não funciona porque você não resolveu o seu problema material que você mesmo está criando. Aí ele ficou meio assim e tal. Falei, não, primeiro você tem que mudar. Você vai lá, ninguém vai fazer nada por você. Então a fé raciocinada é função disso. De por que é que você acredita? De onde está tá a base, a base das coisas para que você saber o que você espera delas. Sem a fé raciocinada, você não conseguirá manter acesa a chama da sua fé e muito menos acesa a chama da esperança. E com isso, então, você vai culpar ou o Espiritismo ou o catolicismo, a religião onde você for, né? Você vai culpar alguém lá por aquilo que a culpa, na verdade, é sua, né?
8 horas e 26 minutos, Ângelo.
A respeito disso, né, esses estudos Allan Kardec desenvolveu no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé raciocinada, né? A fé que não raciocina, ela é cega, né? E onde gera os fanatismos, gera a intolerância, faz que acreditemos, né, em dogmas sem, às vezes, proveito real para a alma, né? Quando raciocinamos esse dogma, ou seja, analisamos, verificamos, comparamos, nós estruturamos a nossa fé e ela se torna mais sólida. Então, aquilo que a ciência nos posta, o que a comunidade, a filosofia, a ética prega, nós colocamos tudo isso em relação com a nossa fé para a tornar melhor, para que ver se ela realmente está seguindo num horizonte do qual realmente a criatura se sobressaia.
Ângelo, dá algum exemplo para a gente do uso da fé no dia a dia. Como é que eu faço, como é que eu expresso a minha fé no dia a dia? A coisa prática, né? Como é que eu saio do campo da filosofia sobre a fé, que é muito importante, e vou para a ação da fé?
Bom, a fé é a crença em Deus, né? Na sua bondade, no seu amparo. É o amor que sentimos desse Criador. Então, trazer isso para a nossa vida, que é lotada, cheia, né, das dificuldades, carreamos daqui para lá, corremos de um lado para o outro, enfrentamos as dificuldades, a fé é extremamente importante nesse sentido. Então, ante um problema, por exemplo, a fé, ela nos dá a fortaleza de que nós temos condições de passar por aquela dificuldade, ou encontrar, através da fé, a inspiração para resolvermos esses problemas. Se é um problema de saúde, por exemplo, ela nos dá força, coragem, para atravessarmos a dificuldade, seja em nós ou em outras pessoas. Já vimos relatos de pessoas diversas que tinham doenças tidas como terminais e dizem, olha, seu caso é 1% apenas de chance de sobrevivência. A pessoa bateu no peito, eu vou ser esse 1% que vai sobreviver. E lutou contra a enfermidade. Lógico que sofreu as coisas que a enfermidade lhe trazia, mas sobressaiu-se, continua vivo e continua a caminhar. Conheço uma senhora que diagnosticaram a morte dela em 6 meses, já faz quase 30 anos que ela está entre nós, trabalhando conosco, exatamente movida pela sua fé, porque ela não quis morrer. Ela não aceitou o diagnóstico, como se diz, e realmente acreditou que ela poderia continuar viva. Fez as coisas que precisava, tratou-se com o médico, continua a tratar-se até hoje, mas está aí há mais de 30 anos. Pessoas que perdem entes queridos, que a vida atravessa e arrasta, a fé coloca, assim, essa condição de que, olha, não sabemos o porquê às vezes aconteceu tal coisa ou outra coisa, mas acreditamos que Deus é justo, Deus é bom. Isso traz conforto à alma. Então, em diversas situações, sejam elas econômicas, financeiras, particulares, sentimentais, nós, com a nossa fé, podemos viver melhor. Infeliz daquele que não tem fé, porque sente a vida com todo o peso, sente as dificuldades com todas as angústias em sua alma. Aquele que tem fé, ele transporta-se, ainda que também vá atravessar os problemas, vá enfrentar as dificuldades, mas sempre contará com a ajuda de Deus, em quem ele confia e deposita suas energias.
8 horas e 29 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí pelas redes sociais?
Bom, a Miriam Rosenberg mandou um abraço pra gente. A Aninha Costureira, do Rude Ramos, ligou pra cá e disse que está gostando muito do programa e mandou um abraço pra todo mundo.
Que bom, muito obrigado, Aninha. Obrigado, Miriam, Aninha. 8 horas e 30 minutos aqui no Digital da ABC. O Salomão, lá de Mauá, nosso querido Salomão, um abraço pra ele. Mandou uma pergunta aqui, ele tá dizendo assim, ó: o que o Espiritismo tem a ver com a fé? É tudo? Pode responder, mas antes da gente ir para o intervalo.
É praticamente tudo, né, Salomão? Porque o Espiritismo, ele veio em socorro justamente dessa, trazendo a porta da fé raciocinada. Porque quando ela não é raciocinada, ela é muito tênue, ela cai, a pessoa entra em desespero rapidamente. É assim que ela não vê atendidas as suas aspirações, ela cai. E o Espiritismo, ele veio trazer, veio dizer o seguinte, que a fé tem que ser raciocinada. Ou seja, você quer pegar um avião, certo? E você pega e você para aí na Avenida do Estado, né? Aí em Mauá, você, é o Salomão de Mauá, não é?
Mauá.
Você para em Mauá e fala, bom, eu vou esperar o avião passar aqui que ele vai me pegar. Você pode ter a maior fé do mundo, o avião não desce em Mauá, entendeu? O avião desce no aeroporto, certo? Você vai ter que ir no aeroporto. Então, se você não tivesse conhecimento de que avião desce no aeroporto, você vai se decepcionar. Você vai ficar parado aí na Avenida do Estado e ele não vai descer aí, não tem jeito, né?
Bom, Ângelo, o excesso de fé leva ao fanatismo na linha do que o mundo está presenciando especificamente no dia de hoje? Você vai responder já, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Nós vamos voltar já. Não muda de emissora não, você que está na nossa audiência. O Mano Dinho vai colocar as inserções comerciais agora aqui e nós vamos voltar já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. A Prefeitura de Ribeirão Pires e a população vem construindo uma cidade melhor a cada dia. Mas primeiro foi preciso arrumar a casa, cortando gastos, renegociando dívidas e atraindo investimentos para a cidade. Os resultados vêm surgindo na educação, na saúde, na segurança, na geração de empregos e em outras áreas importantes do seu dia a dia. Saiba mais em ribeirãopires.sp.gov.br. Prefeitura de Ribeirão Pires. Soluções construídas com você para melhorar sua vida.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, retornando aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova e hoje falando sobre a fé. O tema de hoje é a fé sem obras é morta. Mas, antes de continuarmos aqui, vamos passando o microfone para o Valdir Manente, que vai nos dar informações aí dos acontecimentos da Seara Espírita.
É nessa oportunidade que quero apenas agradecer de coração toda a equipe, né, está fazendo isso, o pessoal da Feleza, da Feira do Livro Espírita de Santo André, que se realizou na semana recém-finda, né? E nós estivemos lá, tivemos a oportunidade de abraçar os queridos amigos e agradecer tudo aquilo que eles fizeram em prol do Espiritismo, em prol da divulgação dessa doutrina doutrina que esclarece tanto. Foi feito até um vídeo a respeito, e nesse vídeo nosso programa está inserido, está citado, então por isso a gente só tem a agradecer realmente ao Oswaldo, a Larissa, enfim, a equipe toda, porque eles trabalham intensamente durante o ano para que façam, para que quando chegue essa data, essa feira seja realizada, e eu tenho certeza que todas as vezes ela tem sido um sucesso.
Graças muito a bem, Deus. Parabéns, Oswaldo, um belo trabalho realmente. Aliás, cheguei lá, fui sorteado, viu? Acabei de entrar, fui sorteado e ganhei um livro. Olha só, é uma excelente atividade. Clarice queria falar alguma
não,
coisa?
Não, eu também.
Você também foi
eu
sorteada?
Eu também, sim.
Puta, então tá bom, hein? Que bacana, hein?
O pessoal tem fé, né?
É. Pois é. Pois é, a gente entrou lá com tanta fé.
Só eu que não fui.
Mas você esteve lá trabalhando, você estava na obra. E nós, eu e a Clarice estávamos muito fé. Você estava na obra, tá aí, ó. 8h36, hoje nós estamos falando da fé sem obras é morto. O Ângelo Cerati é o nosso convidado de hoje. Ângelo, você já falou quando você esteve aqui no Sema do Banova em vezes anteriores, mas como a nossa audiência é rotativa, eu vou pedir para você pegar 10 segundinhos da tua fala aí e contar para a gente como é que você chegou no Espiritismo, Ângelo. Conta para a gente, para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho.
Bom,
a tua
história. Através da dor, né? Minha família era uma família católica. A gente praticava o catolicismo, frequentava a religião assiduamente. E minha mãe sofria de processos mediúnicos, mas evidentemente nós não conhecíamos nem a palavra. Ela tinha visões, ela tinha sensações, ela via os espíritos conversavam com ela e às vezes até apareciam mesmo, quase tangíveis aos seus olhos. Mas ela segurava por causa da fé que ela tinha, ela era católica, e no catolicismo não encontrava explicações para isso. Mas quando começou a acontecer comigo também, seu filho, evidentemente, aí então as coisas tomaram um rumo novo, né? Precisou-se uma terapia mais adequada, ela se preocupou mais, e foi onde o Geraldo Ferreira entrou em nossa vida.
Geraldo Ferreira é a casa, é o número
social espírita. Geraldo Ferreira entrou em nossa vida. Ela fez escola e eu fui tomando meus passos desde pequeno, dos 9 anos mais ou menos, 8, 9 anos. E daí, a partir daí, estou até hoje, com a graça de Deus.
E teve lá um professor, né?
Vários, fantástico, né? O Hélio, da o Hélio foi um deles. O Hélio,
o Valdemar, eu e você Deluz, tivemos um professor excelente lá.
Alunos, né? Com toda gratidão, com todo o respeito.
Sem revelar a minha idade, a mãe do Anjo fez escola junto comigo. Nós fizemos escola juntos, né?
Terceira turma, né?
Terceira turma. Muito bem. 8h38. Ângelo, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que é: o excesso de fé pode levar ao fanatismo?
Eu não diria o excesso, né? Mas é a fé cega que aqui foi comentada, né? A fé cega, ela traz prejuízos muito grandes para a criatura, para a sociedade, porque ela gera o fanatismo. Ela gera a exorbitância de acreditar que só a minha fé é a real. Só eu estou certo, os outros são infiéis, são pecadores, são pessoas do mundo, então esses têm que desaparecer para que a fé realmente, nessa ideia cega, consiga sobrevalecer, né, prevalecer ante os outros. Então, ela é cheia de sectarismo, essa fé cega, ela é cheia de intolerância, o egoísmo está acarreado nela, onde as pessoas querem as coisas só para si e não desejam para os outros. Querem que todos pensem pela maneira de sentir e ver com que eles mesmos veem. Mesmo os cristãos, se a gente for estudar a história, também participaram desse tipo de formação, de conduta na Idade Média. Aí estão as cruzadas e dizem mesmo que esses conflitos que hoje se atravessa entre grupos religiosos são de origem desta época. Feridas não cicatrizadas pelos séculos, tal a gravidade das ocorrências nesses anos que já se foram. Então, a cegueira é sempre um prejuízo para as criaturas. E Kardec estava muito certo ao dizer que a fé raciocinada realmente é só aquela que pode levar a criatura à sua salvação, à sua libertação, porque ela dá o caminho para o qual ele deva seguir.
Muito bem, 8h39, Clarissa, não?
Não, Fernando queria fazer um comentário.
Nossa, a explicação do Ângelo foi muito precisa, né? A questão da fé, da necessidade de a gente raciocinar. Se o Criador do Universo criou tudo e todos, ele certamente é pai de todos. Dos espíritas, dos católicos, dos muçulmanos, dos ateus, daqueles que sofrem, daqueles que são infelicidade, de todos. Se todos temos a mesma origem, somos filhos do mesmo pai. E aí sim a questão da irmandade. Não há uma possibilidade que as pessoas pensem todas da mesma forma, porque as pessoas são diferentes. Basta andar na rua, que você vai ver uma pessoa alta, uma pessoa mais baixa, com a cor um pouco mais clara, outra com a cor mais escura, que gosta mais de um time de futebol, que gosta mais de um alimento, que tem preferências variadas. Então, todos nós temos o direito de termos realmente o pensamento daquilo que acha que é mais interessante. A única questão é quando a gente trata da fé raciocinada, é compreender justamente isso, que nós somos filhos do mesmo pai, somos irmãos, e a lei de Deus é a lei do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos, então, amar tudo que existe no mundo e, obviamente, os nossos irmãos. Como é que eu quero fazer ao próximo o que eu quero que faça para mim? Eu não tenho direito de nenhum ato que não seja de bondade.
Ângelo.
Só para exemplificar nessa questão da fé cega, né? No caso dos cristãos mesmo, dos quais fazemos parte, né? Na Idade Média, tomaram aquela passagem de Jesus: cuideis que eu vim trazer a paz, e não vim trazer a paz, mas a espada. Então as pessoas entenderam isso, que era preciso sacar da espada e ferir aqueles que não pensavam com as ideias cristãs daqueles tempos. E aí lançaram-se a guerras, surgiu as cruzadas e toda a tragédia que conhecemos dessa época.
Muito bem, Clarissa, você queria fazer um comentário?
Não, tem uma frase muito bonita, né, que é assim: fé verdadeira é não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, isso que foi tocado aqui, né, a razão. Então, eu tenho fé porque eu sei, né, e eu respeito quem tem um entendimento diferente que o meu, né?
Uhum. Turibe, uma questão de interpretação, o Ângelo colocou. Quando Jesus fala que eu não vim trazer a paz, mas sim a guerra, deixa claro isso, gente. A questão da guerra interior, do conhecer a si mesmo e lutar, não com armas, assim, no exterior, com uma outra pessoa, não é isso. É a questão da luta interna, de modificar realmente as nossas más tendências, os nossos vícios. Eu tenho algo que me prejudica muito e prejudica a sociedade. Eu tenho que combater esse tipo de coisa. Então é esse combate que Jesus convoca. Combate do que? Das nossas mazelas, dos nossos defeitos, para que a gente realmente consiga chegar de uma forma melhor a Deus. Quando a gente desencarnar, chegar e falar: eu fiz o meu melhor, eu realmente estava encarnado e quando eu estava lá, eu tentei combater todos os meus vícios e hoje eu chego melhor do que eu cheguei ontem.
8h43, chegando perguntas aqui dos nossos ouvintes, a Nolita ligou pra gente aqui. Nolita, um abração pra você, viu? Muito obrigado, sempre colaborando com a gente aqui. Hélio, ela diz assim, ó, ela tá mandando um abraço pra Clarissa, pro Valdir e pra todos aqui. Obrigado, viu, Nolita? E ela tá mandando, fazendo uma pergunta assim, ó: a fé nos alivia do fardo do passado e nos remete ao futuro?
O Chico nos deixou uma mensagem muito interessante, né? Que sempre fala assim: você não pode voltar ao passado, fazer um novo começo, né? Mas você pode fazer um novo presente para ter um fim melhor, né? Lá na frente. Então, o que ela alivia no aspecto que você entende. Se você entender que você errou e a culpa foi sua, né? Você vai fazer correto, vai fazer certo e no futuro você vai ter a certeza de que vai dar certo, né?
Clarissa, o Adalberto está ligando para cá, um abraço para ele, obrigado Adalberto também sempre nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova, sempre sentando aqui na poltrona do ouvinte aqui do nosso programa, né? O Adalberto diz assim, ó: por que que algumas pessoas têm mais fé que outras? E a outra pergunta dele: a minha fé relativa à necessidade da minha alma? Então, primeiro, por que que algumas pessoas têm mais fé que outras?
Bom, cada um tem um entendimento sobre a vida, né? Então, cada pessoa tem um grau evolutivo e cada pessoa, dentro da sua jornada evolutiva, tem mais confiança no poder, na bondade divina, porque já tem um esclarecimento maior, né? Ela não mais diz eu creio, mas eu sei. Ou seja, ela já compreendeu que é necessário ela ter forças para enfrentar suas próprias dificuldades e crer na bondade de Deus. Então, acredito que depende do grau evolutivo de cada ser.
E a outra pergunta dele: a minha fé é relativa à necessidade da minha alma?
É, eu acho que a fé é relativa ao seu grau de entendimento, né? E assim, depende do seu grau de evolução. E com certeza, as necessidades da sua alma, ou seja, cada dificuldade que você enfrenta, cada necessidade de aprendizado da sua alma, você tem mais probabilidade de ter que provar a sua fé, né? De aprender sobre confiar no poder e na bondade de Deus.
Ângelo?
A respeito da fé, né? De ter umas pessoas que têm mais fé que a outra, nós somos espíritas, cremos, né? Na reencarnação, temos as provas. Temos nas provas da reencarnação. Então, a pessoa que hoje ela tem mais fé, porque ela já vem cultivando esta fé em diversas encarnações, ela já realizou experiências em outras vidas que arremeteram nessa existência a um estado de confiança mais natural, porque já está inserido nela. Aqueles que ainda têm menos fé, que querem ter, devem se esforçar hoje. E amanhã, com certeza, essa fé se tornará também nele um estado natural. Na questão da fé, do dia a dia, a gente é como uma criança. Quando somos crianças, né, nosso alimento é o leite, é a papinha. À medida que vamos crescendo, nós vamos sendo apresentados a alimentos mais intensos, mais maduros, mais consistentes. E quando adultos, já nos é apresentado tudo aquilo que realmente a gente pode se alimentar. Na fé é a mesma coisa. Quando nós somos crianças espirituais, nós temos aquela fé infantil. À medida que vamos nos desenvolvendo, a nossa fé vai passando por estados mais maduros, até chegar a um estado de completude. Cristo, Jesus, nosso Mestre e Senhor, era uma criatura de fé extraordinária. Ante todas as dificuldades que iria atravessar, ele conseguiu, até o último instante, manter-se fiel a Deus.
Muito bem, 8 horas e 46 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá no 44359020 ou ligam ou mandam mensagens no 997666555, escrevem para a gente, vão na nossa página no Facebook, curtem lá. Todos aqueles que fazem qualquer contato conosco, mesmo curtindo a nossa página, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E os ganhadores dos livros da semana passada, porque são dois, um para cada hora do programa, foram primeiro o Mauri Cleiton Batista, de São Caetano do Sul, e depois a Josefa Haro. Parabéns a eles que ganharam o livro da semana passada. E lembro também que no próximo sábado nós vamos falar aqui sobre os anjos da guarda. A pergunta, a tema do próximo programa será: existem mesmo anjos da guarda? Estará conosco aqui o companheiro Ricardo Michelin falando sobre esse tema tão importante. E hoje está conosco o Ângelo Donizete Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, falando sobre a fé. O tema de hoje é: a fé sem obras é morta. Ângelo, o que é preciso para que a gente possa ser salvo? A fé ou as nossas obras?
No começo, no primeiro bloco da nossa apresentação, nosso amigo Fernando falou alguma coisa sobre a carta de Paulo aos Romanos, onde ele fala de que a criatura é salva pela fé. E em Tiago, ele mesmo complementou mais tarde, que Tiago vem complementar essa epístola, essa carta, dizendo que a fé sem obras é morta. É importante verificar para aqueles que gostam dos textos evangélicos, gostam de se ater bastante a ele, e é muito importante, pois que é ali mesmo que está os ensinos de Jesus, é ali que temos que buscá-lo, a essência cristã. Mas precisa ter-se que para os romanos, que eram pessoas idólatras, né, adoravam os deuses, Paulo precisou enfatizar a necessidade da fé, ou seja, acreditar num Deus só, enfatizar as ideias da fé como instrumento de crescimento para a criatura. E por isso, eles que não tinham as obras da lei, precisou ensinar, falar, olha, é preciso ter fé para salvar-se, que era a primeira pedra que eles precisavam construir. Já Tiago, mais à frente, que escreveu a todos, é uma carta universal, escrita a todas as igrejas da época, portanto era reproduzida manualmente de umas para as outras, ele escreveu que a fé sem obras é morta, ou seja, é preciso trabalhar. Uhum. Então, realmente, nesse sentido, o próprio Cristo disse a cada um segundo as suas obras. Que conforme trabalharmos, que conforme plantarmos, nós colheremos. É verdade que é preciso ter fé para a salvação, mas o que é primeiramente ser salvo? O que é salvar-se? Algumas pessoas dizem que a salvação é adentrar o mundo espiritual em estado de graça. Mas o Chico uma vez citou um exemplo maravilhoso a esse respeito, falando de um navio que se afundava. Então ele disse, as pessoas que dali foram salvas para quê? Para continuar a viver, continuar a realizar as suas experiências, continuar a aprender, continuar a crescer. E é exatamente o que acontece com a gente na vida espiritual. Somos salvos para continuar a vida, continuar a aprender, continuar a crescer, continuar quem somos e melhorarmos-nos cada dia. Para isso a fé é importantíssima, mas só ela não é suficiente. É importantíssimo que a criatura ela tenha obras. Nesse sentido, atrevo-me a dizer que é até mais interessante as obras, porque elas realmente dão testemunho, mesmo que a pessoa aparentemente não tenha aquela fé, ela não fez, olha, porque eu acredito, ela fez por naturalidade. As suas obras vão falar a seu favor. Agora, aquele que simplesmente acreditou, não vai ter o que mostrar. É como se ele preparasse a bagagem, olha, eu vou fazer uma viagem, e eu estou com fé que vai tudo dar certo, e catou a mala, e não colocou as coisas dentro da mala que ele vai precisar utilizar.
8h51, vamos aqui para os destaques da semana. Nós temos, agora nesse momento aqui, a gente entra com o destaque da semana. Quero lembrar aqui que essa semana nós temos aqui um evento muito trágico envolvendo o nosso país aí, que é aquela questão da barragem lá da mineradora da cidade de Mariana, em Minas Gerais, né, que devastou um lugarejo inteiro lá, um distrito de Mariana, da cidade de Mariana, né. E aí o que a gente vê, os esforços das pessoas, a ajuda da população, do Brasil inteiro, né, mandando roupas para lá, mantimentos, então, tentando transmitir ajuda para esses moradores lá do município lá de Mariana, do distrito que foi arrasado, avassalado pela barragem, né? E aí vem Ângelo, vem Hélio, Fernando, lá, Clarissa, a colocação, esses atos que envolvem a coletividade, esses atos que as pessoas colaborando, mandando coisas para lá, as orações, isso também é caridade, essa caridade feita coletivamente, também isso também é uma expressão de obra de fé. Fernando.
Tribo, certamente é uma obra de solidariedade. É o ser humano realmente se condoer-se com o sofrimento do outro, se colocar na posição de sofrimento do outro e estender a mão. Então é um movimento, muitas vezes, que o indivíduo sai de si mesmo e começa a pensar no outro. E às vezes, realmente, essas situações fomentam realmente esse desenvolvimento da bondade humana. Lamentavelmente, no mundo que nós estamos, ainda essas situações se fazem necessárias para que o indivíduo saia de si mesmo e pense um pouco no outro. Então, a gente tem que valorizar também, não somente essas ações de caridade, de doação de alimento, de roupas, mas também de pensamentos, de prece, como nós estamos vendo hoje também, pela catástrofe, né, pelos atentados que ocorreram na França ontem, as pessoas em oração, em prece, para essas almas que passaram por esse sofrimento, ao desencarne, e os familiares daqueles que realmente têm os familiares que foram decepados com a questão da vida, que perderam a vida. Então é um momento da nossa sociedade entrar em prece e pedir a Deus ajuda. Mais do que qualquer sentimento contrário a isso, a gente tem que elevar o pensamento e pedir a Deus que receba realmente essas pessoas de uma forma mais amena possível.
Hélio? A gente percebe aí uma coisa interessante. Tem pessoas que se colocam numa situação de vítima e voluntariamente se colocam porque querem, né? Elas, pela sua incúria, pela sua desfaçatez, sua imprevidência, elas se tornam pessoas necessitadas. E então elas encontram menos pessoas querendo ajudá-las do que aquelas que, apesar de todas as suas involuntariamente elas se colocaram, se tornaram vítimas, né, de uma situação. Essa que até nesse sentido a gente percebe que a reação das pessoas em favor daquelas que são ativas, né, são mais positivas do que daquelas que são inativas, né, daquelas que se colocam em condição de vítima voluntariamente, né. Então as pessoas socorrem com muito mais rapidez, com muito mais ênfase aquelas que se tornam vítimas sem querer, né, não que ela quisesse, mas com uma contingência por um karma coletivo, né.
Bom, Ângelo, nós estamos falando aqui da caridade, né, isso significa caridade, as pessoas mandando coisas para lá, tentando ajudar aquelas populações afetadas pelo trágico acidente, né, Mariana, né? Por que que o Evangelho nos ensina, Ângelo, que fora da caridade não tem salvação? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade?
A palavra caridade, né, vem de caritas, latim, e ela significa amor, afeto e realização, doação em favor do nosso semelhante. Então, nas interpretações, mesmo na Vulgata Latina, nas traduções inglesas do Evangelho, a palavra caridade aparece. Em algumas você pode encontrar a palavra amor, que tem o mesmo significado. Embora o amor, ele às vezes possa dar uma conotação mais afetiva, homem e mulher, nesse sentido, mas no sentido religioso é o amor caridade, né? Fazer o bem ao semelhante, ajudar ao semelhante. A caridade no Espiritismo é ensinada, fora da caridade não há salvação, porque ela está às mãos de qualquer pessoa. Enquanto a fé, como até uma pergunta que aqui foi levantada, por que que eu tenho menos fé, o outro tem mais fé? Ela é um atributo do esforço da pessoa, às vezes das condições que a própria pessoa recebeu, a educação familiar, porque tem pessoas que desde o berço recebem uma educação dentro da fé. Então, para elas conseguirem a fé, é mais fácil, mais natural. Outras não. Recebem da vida apenas as dificuldades, os problemas. Não tem um apoio do pai, às vezes o apoio da mãe. Não tem uma orientação de um professor, de uma pessoa próxima. Então, essas pessoas muitas vezes não chegam à fé da maneira que deviam chegar. Algumas são pegas pelo caminho, e são fanatizadas, transformadas, como vemos, em homens bombas, em pessoas que vão fazer algo que eles acreditam que seja fé, mas que ainda destroçam vidas. Então a fé, ela é algo que às vezes depende do esforço, depende da condição, depende daquilo que se realizou. Já a caridade, ela pode ser praticada por todos, pelo pobre, pelo rico, pelo culto e pelo inculto, porque ela não é só material. No caso da assistência às pessoas de Mariana, que perderam seus bens, assistência material, provendo-os de água, mantimentos, roupas, agasalhos, sapatos, o que for necessário, há de confortá-los no material, trazer alguma coisa material, mas e o coração? E as dores desses nossos irmãos que perderam seus entes na França, das tragédias que ali estão envolvendo? Então, o que pode confortá-los? É o amor, a fraternidade, é o sentimento, e isso não custa a ninguém. O rico e o pobre podem praticar, e isso também é caridade. E somente essas ações nobilitantes, nobres, somente essas ações do bem podem ajudar o mundo a se tornar melhor. E é isso que promove a criatura, a sua condição realmente de espírito elevado, de salvação mesmo. Que adianta ela ter fé, eu acredito em Deus, mas ela não age de forma correspondente. Ante as situações, ela se mantém indiferente ou fria, ou simplesmente interessado nas cotas das suas bolsas, das suas contas. É importante se compadecer dos nossos irmãos. Evidentemente que não devemos esperar as tragédias para que o nosso sentimento se dilate nesse sentido. Porque todo tempo é tempo de fazer a caridade. Em nosso próprio lar, muitas vezes, há tragédias particulares que estão esperando que nós nos levantemos e amparemos dentro de casa mesmo, realizando o bem. Portanto, fora da caridade, meus irmãos, não há salvação. É importantíssimo ter fé. Ela nos dá força, nos dá coragem, mas somente a caridade, o bem ao semelhante, é que pode mudar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso lado, como fez Cristo em favor de todos nós.
Clarissa, como é que nós estamos aí pelas nossas redes sociais, Clarissa?
O pessoal participando bastante, a Ivone Benjamin, Magali Santeu, Yara Delanossi, o Jailson também, curtiram a nossa página do Face, e a Solange Cenciani ligou aqui pra gente e desejou um bom dia a todos.
Que bom, muito bom. Tá aí, são 8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o nosso querido Mano Dim vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta pro Ângelo aí. Ângelo, quais eram os motivos para Jesus enfatizar tanto a ação da caridade? O que é que tem isso a ver com as questões do orgulho e do egoísmo? Você vai falar para a gente já já, depois que nós voltarmos. O muro de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo, de forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do grande ABCD e do mundo.
O WhatsApp da Rádio ABC é o 95300-8475.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercnews.com.br.
ABC, em dia, de segunda a sexta, às 9h, aqui na Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando, a fé sem obras é morta. E todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido, os livros são cedidos pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. Lembrando, né, que você não precisa só ligar, você pode curtir a nossa página no Facebook, passa por lá, curta a nossa página e concorre ao brinde. E a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Andréa Borges. Parabéns, Andréa, você ganhou o livro da primeira hora de hoje, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. E daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que no próximo programa, o nosso tema será uma pergunta tema no próximo programa. Existem mesmo anjos da guarda? Estará conosco o companheiro Ricardo Michelin falando sobre esse tema tão importante. E hoje o Ângelo está aqui com a gente, o Ângelo Cerati, atuante tarifeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira em Santo André, falando do tema A Fé Sem Obras é Morta. Ângelo, eu tinha deixado para você aí uma perguntinha para que você respondesse no nosso retorno. Quais eram os motivos para Jesus enfatizar tanto a ação da caridade? O que é que isso tem a ver com as questões do orgulho e do egoísmo?
É toda a tese de vida de Jesus e toda a sua obra. Ele defendeu o amor e, naturalmente, a caridade, como é a ação do amor, para a existência da criatura. Mais do que ensinamentos religiosos, Jesus ensinou-nos a viver. Como deveríamos viver como pessoas em sociedade, nos relacionarmos e nos relacionarmos com Deus? Se Deus é amor, amando, devemos viver. Então, a tese de Jesus, que defende amar o teu próximo como a si mesmo, amar mesmo ao teu inimigo, se ele te bater numa face, oferecer a outra, fazer aos outros aquilo que você gostaria que vos fosse feito, é uma tese extraordinária e que ele demonstrou em todos os instantes da vida. Mas ele vivia numa época, como nós vivemos hoje, onde a sociedade passava dificuldades imensas, a pobreza era quase estado normal de todas as criaturas. A fome, a peste, as doenças, graçavam a população, a corrupção, os abusos de toda a natureza. Então, os ensinamentos de Jesus para combater o egoísmo, o orgulho, que são as fontes dos males sociais e pessoais, era intensa. E somente o amor e a caridade é o antídoto para essas coisas. A prática do amor, ela leva as criaturas a tornar a sociedade um lugar melhor. Nós convivemos melhor com as pessoas, nós nos relacionamos melhor e, portanto, a vida é melhor. Por isso, a vida de Jesus foi toda dedicada a isso. Ele foi até a cruz para nos ensinar que é preferível morrer no ideal do amor do que se compactuar, por um instante que seja, as forças maléficas e pervertidas do egoísmo e do orgulho. Por isso ele combateu tenazmente a hipocrisia, o orgulho, a vaidade, os preconceitos, e ensinou-nos a amar acima de todas as coisas. Praticar a caridade, fazer o bem ao próximo, essa é a condição inadiável para as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nos juntemos para amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou.
Ângelo, a nosso ouvinte Santinha, lá de São Mateus, obrigado, Santinha, pela sua ligação, sempre contribuindo com a gente aqui, com coisas. Ela faz com coisas interessantes, ela faz aqui um relato interessante, é um pouco extenso, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque são situações muito próprias dela, né? Mas a Santinha faz uma colocação interessante. Ela, como é que é essa história, Ângelo, das pessoas que pedem as coisas, né? para outras entidades, né? Então, ao invés de eu pedir para Deus, eu peço para o espírito não sei o quê, para o espírito não sei o quê, alguns chamamos de santo, né? Eu peço para outras entidades. Como é que é isso? Como é que se processa a fé nesse momento?
Muito bem.
E pode acontecer mesmo, né? Tem gente que pede sempre para o mesmo e acontece, né?
Sinto.
Por que que é isso?
Sinto. Muito bem, minha irmã. Muitas vezes, vamos imaginar assim, se o mundo já fosse perfeito, né? Se tudo estivesse pronto, se não houvesse uma rosa para aguar, um cabelo de uma criança para pentear, uma pessoa para ensinar, para educar, o que que nós faríamos na vida? Se tudo estivesse realmente já pronto, não precisássemos realizar mais nada, se Deus já tivesse feito tudo por nós, o que realizaríamos? Que sentido teria a vida nesse âmbito? Então, nesse mesmo raciocínio, nessa mesma reflexão, Deus permite que colaboremos na sua criação e na sua obra. Todas as criaturas têm um papel na obra de Deus, sejam elas encarnadas, que é o nosso caso ainda, ou os nossos irmãos desencarnados, do verme ao anjo. Todos têm um papel santo e sagrado. Os espíritos são arautos de Deus. Aqueles que estão conscientes da sua responsabilidade são auxiliares. Eles tornam-se amigos, inspiradores do bem, patrocinam a bondade e, quando lhes são permitidos, eles vêm e ajudam as criaturas humanas a estas se elevarem, a melhorarem a sua sociedade, a melhorarem a técnica, a se relacionarem melhor, a terem mais artes, artes mais belas, mais perfeitas, estimulam a religiosidade, estimulam a criatividade. Eles se inserem em todos os âmbitos da sociedade humana e também nos efeitos da fé, onde as criaturas atravessam problemas de saúde, problemas pessoais, e intercedem ao Senhor do Universo em favor das criaturas. Mas sempre quem atende, evidentemente, é Deus. Ele se utiliza das criaturas, dos espíritos, como intermediários. Vamos fazer uma pequena comparação só para o nosso entendimento. Imaginemos que Deus fosse Itaipu, é lógico, e Deus é maior do que o universo, é maior que quaisquer sóis. Itaipu não caberia em Deus, mas imaginemos, só numa comparação singela, que a força divina, a energia divina, fosse a energia gerada em Itaipu, e canalizássemos toda essa energia para uma única tomada, e lá fôssemos ligar o nosso radinho para escutar, por exemplo, Semeando Boa Nova neste dia. O que aconteceria com o nosso rádio se essa tomada estivesse com toda a força elétrica possível? Ela explodiria, não suportaria. Então, é a mesma coisa que acontece. Deus é esta energia primordial, intensa, e ele vai graduando as forças até chegar em nós, utilizando-se dos seus arautos, dos seus coparticipantes na obra divina, na alegria de ser útil, e todos vão contribuindo, mas sempre quem atende no fundo, embora os espíritos ali estão prontos, os amigos espirituais estão ajudando, no fundo, quem realiza todas as coisas é Deus, nosso Pai e Criador.
Muito bem, 9:12, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Fé Sem Obras é Morta, e esse que estava falando aí é o Ângelo Cerati, o nosso convidado de hoje. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 44-35-90-20, 997-666-555, aliás, nesse número você também pode fazer, além das chamadas, pode mandar mensagens via WhatsApp ou mandar SMS pela operadora Vivo, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, curte a nossa página lá e você vai concorrer com um brinde ao Livro Espírita. São 9:13, João Carlos de Santo André mandando uma mensagem para a gente. Obrigado, João, um abração para você. Ele está dizendo assim: os espíritos pedem mais ação e menos oração. E segundo ele, essa frase é do Divaldo Pereira Franco. E aí, Fernando, ele quer que a gente comente.
Mais ação, ora.
Os espíritos pedem ação, né? e menos oração.
Interessante, né? Se você realmente dividir a palavra ora, a ação, né? Oração. Então, a gente tem que orar
em português, né?
Só isso, pegando, né? Dessa forma. Então, a gente deve sim o que? Se focar, tá? A Deus. E uma vez que estiver focado, fala: opa, agora sim eu já conectei e já sei o meu caminho. A partir de agora eu tenho o que fazer. Por exemplo, eu saindo daqui, eu tô sem carro. E aí eu vou precisar da ajuda de alguém, que no caso vai ser meu amigo Valdir. Ele vai me dar uma carona até o meu destino. Chegando lá,
Tem uma pessoa que fala: Fernando, eu estou precisando arrastar essa geladeira para colocar em tal lugar, né? E aí eu falo: puxa vida, vamos lá. Então juntos a gente vai arrastar aquela geladeira. Aí eu ajudo essa pessoa, e essa pessoa que o quê? Colocou a geladeira, recebe um telefonema que uma outra pessoa está precisando de alimento. Ele abre a geladeira e tem alimento em abundância e fornece o alimento. Então a questão da ação no dia a dia se faz necessário. Não dá mais para a gente ter religião ou religiões, mas não ter a ação de religiosidade, de voltar realmente o quê? A ação do bem. A gente tem que inserir todo mundo que é um mundo melhor. Você fala assim: ah, o mundo tá ruim, eu queria um mundo melhor, vamos orar para um mundo melhor. Mas pera um pouquinho, o que é que a gente faz efetivamente para esse mundo ser melhor? A gente está respeitando a questão do trânsito, do lixo, de não jogar o lixo na rua. A gente está o quê? Realmente se inserindo numa causa de ajudar realmente a sociedade, seja um asilo, uma creche. A gente está se doando o tempo que a gente tem livre para auxiliar outras pessoas. A gente doa parte do nossos recursos, do nosso trabalho, para realmente estimular boas ações. Não, então não tem jeito, ficar esperando que o plano espiritual, os anjos, os mentores, Deus, que faça aquilo que nos cabe, não faz sentido. Então, se faz necessário, o dia a dia, a gente falei, bom, nesse dia, o que eu tenho que fazer? E fazer.
Não, com certeza, complementando, né, o que o Fernando disse sobre a atitude, e a atitude moral também, né? Porque caridade, com certeza, são as ajudas materiais, mas também perdoar, compreender, aceitar o próximo. Então, o que eu estou fazendo, né, em relação ao próximo, em relação à caridade moral, né? Claro, precisamos ajudar materialmente, como o Ângelo tinha comentado, com amor. Mas eu consigo perdoar o meu próximo? Será que eu não preciso me esforçar nesse sentido, se ainda não é fácil para mim? Será que eu não preciso compreender que o outro é diferente? Será que eu não preciso compreender as imperfeições do meu irmão, do meu parente, do meu colega de trabalho? Então, o que nós estamos fazendo em relação às dificuldades que o próximo nos traz, né? É a atitude, tanto material quanto moral.
Bom, o Davi Urico, lá de Itu, um abração para o nosso querido Davi, que ele esteja sempre conosco aqui, sempre, aliás, está sempre conosco, nos contribuindo aqui também, né? E ele está na nossa audiência, lá pela internet, e ele mandou uma mensagem via WhatsApp, tá dizendo assim, ó, está mandando um abraço para todos os ouvintes, né? Para nós e para todos os ouvintes, e pede também para que a gente faça vibrações por aqueles que neste momento encontram-se em sofrimento pelas expiações que estão passando. Olha, está aí, hein? E é uma necessidade mesmo, né, Ângelo, fazer vibrações para essas pessoas que
sem
estão
dúvida,
sofrendo,
né? Quando não podemos estar próximo, né, estender a mão diretamente, nossa oração, nosso pensamento de paz, né, para todos os envolvidos, né, pedir paz para todas as partes envolvidas na tragédia.
Bom, Ângelo, a gente está falando de pedir vibrações, essa é uma maneira da gente identificar uma pessoa que é cristã? Aliás, eu até amplio a questão, como é que a gente reconhece um verdadeiro cristão espírita? Dá para exemplificar isso?
Sem dúvida, né? O cristão sincero e verdadeiro é aquele que faz todos os esforços e todos os dias, né, para ser uma pessoa melhor e corresponder àquilo que Jesus ensinou. Então ele é um homem de bem acima de tudo. Onde ele está, em volta dele, as coisas devem fluir de maneira a corresponder com os ideais que ele propaga, com a maneira que ele pensa, daquilo que ele aprendeu do Evangelho e de Jesus. Então ele é uma pessoa que pesquisa na sua mente, na sua consciência, todas as situações e todos os momentos para verificar se ele não está magoando ninguém, se ele está agindo realmente de acordo com aqueles princípios. Ele procura no seu tempo se ele não tem uma maneira de ser mais útil, de ajudar as pessoas, não só fora de casa, mas às vezes dentro de casa mesmo, se ele não pode contribuir mais com a sociedade. Então, em tudo que ele faz, em tudo que ele pensa, em tudo que ele sente, em tudo que ele age realmente como uma pessoa de bem, procurando dentro de uma ética, de uma inspiração divina, que foi o Cristo, aqueles ensinamentos de amor e de bondade, e levando isso à sua comunidade, levando às pessoas essa inspiração divina e trazendo bem-estar aonde ele esteja.
9:18, e esta meia hora aqui do Semear da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e por último da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. 9:19, Fernando?
Eu queria fazer uma pergunta, viu, Turíbio?
Sim.
Para o Ângelo, referente à questão da conduta. Porque quando a gente fala assim do verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão, a gente identifica essa pessoa porque é uma pessoa já perfeita, que não erra? E como identificar realmente essa pessoa? E muitas vezes, quando você vê que aquela pessoa que a gente tem uma estima muito grande comete alguma coisa que a gente erra, que a pessoa realmente faz alguma coisa errada, como que a gente pode verificar isso? O que você pode dizer para a gente?
Bem, o espírita ou o cristão, evidentemente não há pessoa perfeita, né? Perfeita foi Jesus. Estou aqui eu falando com vocês, né? Falando de Jesus, falando de fé, falando de caridade, mas eu também tenho os meus limites, pratico a fé em toda a sua intensidade, consigo praticar a caridade em todos os momentos? Evidente que não. Sou uma pessoa comum, que luta, trabalha, se relaciona, acerta, erra, igual qualquer outra pessoa. É, faz parte da existência humana. Então, o sinal realmente que caracteriza o cristão é pelo esforço que ele faz por se tornar melhor. É aquela energia que ele aplica em si mesmo, na sua consciência, para se tornar uma pessoa boa, para se tornar alguém melhor. E não ele já é. Porque se ele já é, então, como dizia Jesus, os sãos não têm necessidade médico, são os enfermos. E eu me categorizo na condição de enfermo espiritual, estou aqui encarnado nessas lutas planetárias, porque preciso, e assim todas as pessoas, cada um dentro do seu lar, cada um dentro da sua luta, da sua vivência. Então, realmente, a pessoa que é cristã, ela está se esforçando, ela não é perfeita, longe disso. E a ação do bem, nesse sentido, é importantíssima, porque é através do bem que ela pratica que ela exercita a sua condição de melhoramento. Ela transforma-se através do bem que vai fazer.
Oi, Fernando. E mesmo assim, quando a gente realmente tem essas convicções, tem essa ideia e tudo mais, a gente percebe que a gente fez besteira. Eu quero acertar não sei o que, de repente você se vê fazendo uma coisa que você condena muitas vezes. O que fazer nessa situação, Ângelo?
Bem, o arrependimento é sempre uma porta aberta, né? Dizia o Senhor mesmo nas suas primeiras pregações, né? Arrependei-vos, o reino de Deus vos é chegado. Quem não se arrepende, muitas pessoas gostam de bater no peito, eu não me arrependo de nada, tudo que eu fiz está certo, eu, se eu voltaria, faria tudo de novo. Não, meus irmãos, arrepender-se não é vergonha para ninguém. Arrepender-se é considerar que, olha, aquilo que eu fiz pode não ter sido muito certo. E nem por isso eu preciso me sentir a pior das pessoas do mundo, porque todas as pessoas erram. Quem é infalível, quem é perfeito na sua essência, todos nós o somos. Olha, fiz besteira, então é o primeiro passo apenas, arrepender-se, é o primeiro passo dado. O segundo é tentar reparar, é tentar reavaliar aquela situação, corrigir, tentar praticar a ação contrária. Olha, se eu prejudiquei alguém, vou tentar fazer o bem agora. Olha, se eu falei mal de alguém, e é muito comum isso, a gente usa a língua como instrumento cotidiano e diário, na malhação das pessoas, das instituições, daqueles que nos representam, das instituições como um todo. Então, nós utilizamos a palavra transformar-me, mudar. Olha, vou usar a palavra agora para tentar falar só de coisas boas, para corresponder aos ideais nobres. Então, é transformar-se sempre, é lutar para ser melhor. Caiu, levante-se, meu irmão. Escorregou, equilibre-se de novo, coloque-se de pé. Está cansado, descanse um pouco, mas volte a caminhar. Não pare a marcha, porque a vida é de progresso. Se a gente para em meio à marcha, se a gente fica lamentando leite derramado, dando murro em pontos de faca, em pontas de faca, como alguns dizem, a gente só se fere e perde um tempo muito importante. É importantíssimo que nos levantemos e continuemos de passo a passo, de degrau em degrau, de existência em existência, algo em nós vai melhorando. E quando menos percebemos, a nossa intimidade, o nosso coração estará com Deus. Deus e a plenitude, a felicidade, ou como dizia Jesus, o reino de Deus estará dentro de nós.
9h23, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas rápidas também. Vamos lá, começando com o Fernando. Fernando, como é que os pais podem ensinar os filhos desde cedo a praticarem a caridade?
Praticando.
Clarissa, dar esmola é fazer a caridade?
Sim, se tiver um sentimento de amor envolvido.
Ângelo, atos como perdoar, tolerar, respeitar quem nos ofende, orar pelos nossos chamados inimigos, são atos que podem ser considerados como caridade?
Sem dúvida, caridade moral.
Hélio, quem faz o bem tem algum mérito perante o plano espiritual?
Fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece rosas.
Oh, que bonito, hein? Fernando, por que a caridade feita com interesses tem menos valor que aquela feita sem qualquer interesse?
Porque não parte do coração, parte de interesse realmente para o quê? A receber algo em troca, isso não é caridade, é simplesmente negociar com a fé.
Clarissa, quando nós fazemos doações de roupas, mantimentos, essas campanhas que vão ter, atender pessoas desamparadas, pessoas que sofreram alguma tragédia e tal, esses objetos vão para pessoas que nós nem sabemos quem são, né? Isso também tem valor como caridade?
Com certeza, caridade é amor e não há limites para o amor, né? Devemos amar todos, toda a humanidade, né? Assim como Jesus nos ensinou.
Ângelo, emitir bons pensamentos para alguém é fazer a caridade?
É, sem dúvida, né? Alivia e traz bem-estar àquele que o recebe.
Hélio, pessoas que atuam profissionalmente no atendimento de outras pessoas, como por exemplo médicos, dentistas, estão atuando profissionalmente. Fazem a caridade ou estão atuando somente nas suas profissões?
Se ele exercer aquilo com amor, né? Com amor ele está fazendo também a caridade, simultaneamente com a sua profissão.
Aliás, eu quero lembrar que amor sempre é a expressão que o Ângelo usou lá no início do programa.
Daqui a pouquinho
ele vai explicar para a gente que usou essa expressão aí, referentemente ao tema de hoje. Aí, Ângelo, acabou o jogo rápido já, viu? Só avisar vocês aqui, viu? Em se falando de médiums, qual a importância da prática da caridade para os médiums?
É a defesa moral do médium. Nós lidamos na mediunidade com forças muito antagônicas. Espíritos, às vezes, não muito evolvidos, né, não muito evoluídos, que trazem grandes conflitos. Espíritos, às vezes, muito inteligentes, com ideias radicais. E que testam a paciência, testam as nossas condições morais. Então, muitas vezes, mesmo ali no trabalho de origem mediúnica, nas conversações, na psicografia, quando é o caso, nos fenômenos mediúnicos, de uma maneira geral, nós lidamos com forças invisíveis e que abalam, muitas vezes, o nosso psique, a nossa mente, a nossa maneira, a nossa sensibilidade. Então, muitas vezes somos perseguidos, inclusive, por entidades que querem atrapalhar o médium, né? Querem trabalhar aquele trabalhador da mediunidade, para que esse não desenvolva uma tarefa de caridade, de amor, diante dessa tarefa mediúnica, que é uma tarefa combinada, vamos dizer assim, antes do seu nascimento aqui na Terra. Então ele sofre perseguições, sofre embates. E é nessa tarefa de ajuda, de auxílio, da caridade ao semelhante, que ele conquista simpatias, que ele estende fraternidades. E com isso ele compensa a balança, recebendo ondas que lhe traz o bem-estar, que lhe compensam, que lhe equilibram. Imaginemos assim, nós ajudamos uma pessoa que está enferma, seja através da mediunidade, uma pessoa que está passando por um período de obsessão, quando é um espírito a perseguindo. Imaginemos nessa situação, um espírito obsessor perseguindo alguém. Aquele obsessor pode se voltar contra nós, mas todas as outras almas que se interessam pela libertação, tanto do espírito como da pessoa, irão nos apoiar. Então a gente recebe de retorno as ondas de simpatia. E aí, na caridade, na prática do bem, encontramos a defesa moral que nos compensa intimamente e que nos dá tranquilidade para a gente seguir na tarefa de tanta dificuldade, né, nesse terreno tão árido, mas tão maravilhoso da mediunidade com Cristo nosso Senhor.
Ora, é tão interessante o que você está dizendo aí, Ângelo, que eu estou lembrando aqui de uma frase mais ou menos assim, né? Você quer se livrar dos obsessores? Começa a agir de forma diferente deles, né? Que eles vão se afinizar mais. Faz caridade, pensa coisa boa, faz oração, acabou. Ninguém vai mais fazer obsessão em você, né?
Muda os pensamentos, né? Retira-os. Retira os entulhos da mente, né?
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Temos aí ouvintes passando por aí?
Tem ouvintes passando pela nossa página do Face. Mandar um abraço para Renata Zampoli, Magali Santeu e Vilma Visibelli.
Muito bem. Ângelo, o que nós podemos compreender da passagem do Evangelho que diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que vontade é essa? Você vai responder já já, daqui a pouquinho, quando a gente voltar dos intervalos, que o Mano Dinho vai fazer as inserções. Não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
ABC. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova pela ABC. Hoje estamos com o tema A Fé Sem Obras é Morta. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Também lembro que no sábado que vem o nosso tema será uma pergunta tema: existem mesmo anjos da guarda? E estará conosco o companheiro Ricardo Michelin, falando desse tema tão importante aqui. E hoje nós estamos com o Ângelo Cerati falando sobre A Fé Sem Obras é Morta. O Ângelo é atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Antes de darmos continuidade aqui, temos alguns registros para fazer. Tem um registro para fazer, Fernando?
Tudo bem, eu registro realmente o sucesso no sentido da alegria. Semana passada fizemos a nossa noite da pizza no Núcleo Espírita O Semeador, então eu registro o clima de confraternização, de alegria. Então, há que se realmente falar da bondade das pessoas que colaboraram, que foram comer boas pizzas no local e também tiveram essa confraternização com muita alegria, com muito carinho. Muito obrigado a todos que compareceram, tá? E aqueles que também que passaram e retiraram a pizza no delivery, não puderam muitas vezes permanecer no local, mas colaboraram realmente com a nossa ação. Muito obrigado.
Muito bem, nosso telefone é 4435-9020 para você ligar para cá, fazer suas perguntas, ou se você preferir ligar ou mandar mensagens para a gente via WhatsApp ou SMS, você liga no 997-666-555, operadora Vivo, 997-666-555. Qualquer coisa, passa na nossa página no Facebook / Semeando a Boa Nova, que nós estamos lá alimentando com flashes do programa a todo instante. A Clarissa está alimentando o Facebook com os flashes do programa. Muito bem, Ângelo, tinha deixado uma pergunta para você. Como é que nós podemos compreender a passagem que diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que vontade é essa, Ângelo?
É a questão da fé sem obras mesmo, né? Porque não adianta só acreditar no Senhor, né? Só crer na sua palavra, dobrar os joelhos, clamar o seu nome, dizer Senhor, Senhor. É preciso corresponder à vontade do Pai. Como você perguntou, né? Que vontade é essa? Que nos amemos uns aos outros. Que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, e que não façamos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. A vida se resume, na obra do Senhor, nessa ação simples: amar, fazer o bem aos outros, ajudar, compreender, perdoar, corrigir, trabalhar em favor do bem geral. Jesus nos deixou isso através de exemplos maravilhosos, de uma conduta exemplar em todos os momentos. Ele deu a outra face, ele amou as pessoas que precisavam da sua pessoa, ele corrigiu os caráteres, ele trouxe a nós a luz de que precisávamos, de tal forma que disseram dele que quando aqui ele estava, ele era a luz do mundo. Então o Senhor realmente nos deixou esse ensino extraordinário e precisamos segui-lo com a vontade e com o amor de Deus.
Olha, quero registrar aqui a presença no estúdio de um casal maravilhoso. Terezinha e Miguel Sardano estão aqui no estúdio de uma maneira brilhante aqui com a gente. que daqui a pouquinho vão aqui para o programa Causas Nobres do Dalton. Um abraço para os dois aqui. Muito bem. O Eros do Jardim Oriental está ligando para a gente aqui. Obrigado, Eros, pela sua participação, pela sua ligação. Está agradecendo a participação. Ele diz assim, viu, Hélio? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Por um acaso, semelhante fé pode salvá-lo?
Olha, é um caminho, né? Nós temos tudo, tem um começo e essa, até a palavra salvação, né? Essa palavra salvação é muito ampla, né? Para salvá-lo do quê, né? Realmente vai estar encaminhando. O fato de ter a fé, ele começou porque o processo de mudança, ele começa com o conhecimento. O conhecimento é que leva a pessoa a mudar depois o pensamento e depois, consequentemente, mudar as suas atitudes. Então, se a fé, se ele começou a mudar já o seu pensamento e começa a entender que existe algo além daquilo que material, daquilo que ele enxerga, que algumas coisas acontecem apesar da sua vontade, apesar da sua da ação dos homens, que existe Deus, tudo isso já é um belo de um começo que vai fatalmente conduzi-lo às obras um pouquinho mais à frente.
Fernando,
o Fernando até queria falar um pouquinho a respeito desse assunto. Eu vou passar para ele complementar aqui.
Fernando?
Na verdade, eu queria até colocar a ajuda dos companheiros e principalmente do Ângelo. O que acontece? Nós vimos muitas ações hoje falando da questão da fé, mas de uma forma até mesmo como uma negociação com o divino. Tá? Que a gente pode falar, Ângelo, com relação a justamente isso, sabe? Aquelas pessoas que falam, olha, então eu vou fazer tal coisa para ter em contrapartida, a ganhar meu carro, meu emprego, fazer tal coisa, tal. Até que ponto realmente aí está uma fé raciocinada ou é uma negociação? O que você pode falar sobre isso para a gente, Ângelo?
Parece mesmo que é uma negociação, né? Onde a pessoa está num mercado barganhando ou às vezes até exigindo, né? Já frequentemente vimos expressões, exijo de Deus, que ele me deu, eu não aceito. Né? E Deus então passou a ser de pai, criador generoso, a beneficiar, né? A doar, a provedor de todas as coisas das pessoas, sem que essas, por sua vez, tenham que se esforçar. Pelo contrário, Deus é pai amoroso, mas ele é um educador. Ele quer que nós cresçamos, que nós nos aprimoremos, que nós nos fortalecemos. Às vezes, pela nossa insistência, ele até nos dá aquilo que a gente está pedindo insistentemente. Mas para depois fazermos a reflexão se aquilo realmente foi um bem ou se foi um mal. Então, muitas pessoas exigem, clamam, dobram-se. Mas precisa verificar realmente qual é o proveito de tudo isso. Porque Jesus mesmo ensinou que adianta um homem ganhar o mundo. E se ele não ganhar a sua alma? O que é mais importante? Conquistar o mundo ou salvar a própria alma? Né? Então é preciso criar dentro de si as condições do reino de Deus, que é benevolência para com o próximo, perdão das ofensas e a prática da caridade para com os semelhantes.
Muito bem, 9h41, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos aqui falando sobre a fé sem obras é morta. Está conosco aqui o Ângelo Cerati. Mas como nós estamos recebendo aqui o nosso companheiro Miguel Sardano, que ele vai daqui a pouquinho fazer uma brilhante apresentação aqui no programa do Dalton, nós não poderíamos deixar de laçar o Miguel por aqui rapidinho, né? Para o Miguel dar uma palavrinha aqui no Semana Boa Nova. Afinal de contas, ele é um dos nossos mentores aqui do programa, né, Miguel? Muito obrigado pela sua sessão desses segundinhos maravilhosos para a gente aqui. O Dalton vai desfrutar de você aqui depois uma hora inteira aqui, né? Mas a gente não podia deixar de você estar aqui com a gente. Muito obrigado por você estar aqui com a gente.
Ah, eu só posso dizer que estou contente, feliz de rever os amigos, né?
Que bom.
Começamos juntos aqui.
Pois é.
Quantos anos?
20 você... anos. Esse 20 ano, anos. Esse ano o Semana Boa Nova está completando o 20º ano.
É, então já
está iniciando o 20º ano.
Já vi, a semente já deu fruto, então.
já deu. Ô, Miguel.
20 anos, a árvore já é grande, né?
Dá um pitacozinho aqui para a gente no tema de hoje aqui. Dá uma entradinha aqui para a gente.
Eu estava pensando, porque estava ouvindo lá em casa, e vinha ouvindo pelo rádio do carro, aquela passagem de Jesus, do centurião, né?
Pois é.
Nunca vi tamanha fé, porque ele disse, vai,
curou lá.
Teu servo já está curado. Não é necessário que eu vá lá, né? Acho que é um dos maiores exemplos
de fé. De fé à distância, né? Fé à distância, né?
Agora eu achei bom vocês trabalharem bastante a questão das obras.
É, pois
eu tenho alguns amigos que são evangélicos, eles dizem, não, a fé basta. Com a fé você se salva. Mas salva do quê?
Pois
é. Nós não temos esse conceito de salvação, de juízo final, de julgamento, né? Já muda completamente o conceito, a interpretação.
A obra, quer dizer, você fazendo obra, você constrói, né? Você constrói a sua... Fala em obra.
É verdade.
Eu não poderia deixar de registrar aqui a brilhante obra que você e a dona Terezinha, que aliás eu não sei porque ela não entrou aqui, pedi para chamar ela aqui também, né? Mas por que que vocês... não poderia deixar de registrar a brilhante obra de vocês, o Prêmio Investidor Social, que acabou de ser concedido o Prêmio Investidor Social. Vocês devem falar disso, não querem entrar nesse tema, vocês vão falar disso com o Dalto aqui. Mas parabéns pela obra maravilhosa que vocês fazem.
É, tudo isso é inspiração do alto, né? São deveres que a gente assume antes de reencarnar. E ajuda a aliviar a nossa carga, o nosso karma.
Perfeito,
né?
tá certo.
E se não tiver muita dívida, vai acumulando para o futuro,
com certeza,
né?
Vai dar para frente.
É a nossa aposentadoria no além, é a nossa investimento, né?
Essa é a aposentadoria sem o fator, o previdenciário, né? Sem o fator previdenciário, né? Esse aí não é nem 85, 95, né, Miguel? Isso é eternidade com eternidade, né?
O único aposentado mesmo lá... De jubilado é São Pedro, né? Ele já está aposentado compulsoriamente.
Olha, ela foi laçada também e entrou aqui com a gente agora. Terezinha, muito obrigado por você ter entrado aqui com a gente, porque eu sei que vocês vão estar com o Dalton daqui a pouco, já acabei de falar com o Miguel, mas nós não podemos deixar de aproveitar essa maravilha de presença de vocês aqui, para você dar um cumprimento aos nossos ouvintes também, e parabenizar você pelo Prêmio Investidor Social, acabou de ser concedido, é uma maravilhosa atividade de obra que vocês fazem, que é uma coisa incomensurável do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do trabalho que vocês fazem.
Muito bem, bom dia, Dorne. Primeiramente, eu é que quero agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente sempre está torcendo, né, para que tudo dê certinho. E eu estava preocupada com o Eletro Paulo. Falei, será que vai conseguir ou não, né? Mas parece que está voltando gradativamente. Mas foi realmente um sucesso muito
já
grande.
Já está normalizando, né? Já está normalizando.
O investidor social foi muito bom. É um trabalho que a gente faz uma vez por ano, justamente para cumprimentar, para premiar aqueles que são os participantes do programa Investidor Social.
Muito bom, parabéns pelas obras, viu, que vocês fazem lá. O Dalto já está cobrando, o Dalto já está bravo aqui comigo, falando assim, como é que é você... O Dalto está bravo aqui, já, como é que vocês estão roubando os nossos participantes? Mas nós estamos aproveitando aqui só, né? Não dá para deixar desses dois de dar uma entradinha aqui, né?
Mas ainda tem alguns minutos.
Tem, nossa, Semana Boa Nova tem 15
Liga
minutos ainda
no
programa.
Vai dar
lá.
Isso.
Obrigado, viu, Terezinha? Vai dar tempo lá pra você tomar o seu cafezinho. Obrigado, viu? 9h46, nós estamos falando aqui sobre a fé sem obras é morta, e o Ângelo Donizete Cerati é o nosso convidado. Ângelo, essas obras, por exemplo, que a Terezinha e o Miguel fazem, essas obras como eles têm lá, por exemplo, né, a Instituição Amélia Rodrigues, que é uma obra maravilhosa, atende crianças, esse Prêmio Investidor Social, que arregimenta pessoas a participarem, contribuindo, isso é um exemplo de fé aplicada?
Sem dúvida, né? A gente conhece de longa data esse casal, vem atravessando aí a vida, sempre com obras ligadas ao espiritismo, né? Trabalhando muito essa parte social, amparando as pessoas. Quantas famílias, né? Quantas crianças, quantas pessoas por ali passam e são beneficiados, né?
Uhum.
A gente é um louvor mesmo, que a gente tem que dar graças a Deus da oportunidade dessas realizações, né?
Bom, está chegando uma pergunta aqui da Terezinha Lisboa. Terezinha, muito obrigado pela sua ligação. Hélio, a Terezinha ligou e disse assim, ó, por que que uma pessoa em desespero tira a própria vida? Será que isso é falta de fé também, Hélio, ou não?
Ela já disse em desespero, né? Quando a pessoa entra em desespero, ela perde a razão, né? Ela não tem mais razão, ela não tem mais... Ela está sob estado de violenta emoção, e aí ela não passa a ser um pouco... ter pouca responsabilidade sobre os seus atos, né?
Uhum.
Nós podemos retornar, se fizesse analisar com mais profundidade, retornar porque o que levou ela a entrar em desespero, né? Mas isso já é uma outra coisa, né? Nós vamos ficar só no fato. Uma vez que a pessoa entrou em desespero, Perdeu o desespero, ela não tem mais razão, né? Ela perdeu a razão, então aí é só emoção e é desespero puro, né?
Muito bem, quero lembrar também a Terezinha que esse assunto, o assunto suicídio, foi o assunto do nosso programa passado.
Foi,
mais alguns dias vai estar disponível já no site. No site do semeador.org para ela poder ouvir o programa inteiro sobre isso. Ela já tem programas anteriores lá. Se você procurar, Terezinha, você vai encontrar lá o tema suicídio em programas anteriores. Semeador.org.
Eu acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade para ver se, um ato de caridade, né, Ângelo? É a gente observar as pessoas que estão em desespero, desesperadas, a gente se aproximar dessas pessoas, viu? Para tentar acalmá-las e trazê-las à razão, né? Porque isso é um ato de caridade, porque não precisa esperar elas nos procurarem, não. Percebeu que tem alguém desesperado, um colega seu de trabalho, um vizinho, você percebeu que ela está passando por uma coisa muito forte, se aproxime e leve palavras de conforto, viu? Porque assim ela pode não entrar, sair do desespero.
Ângelo, Ângelo.
Por duas vezes eu vi uma pessoa que assim, não tinha uma religião, não tinha uma fé. Ele tinha algum conhecimento espírita, tinha conhecimento católico, evangélico, mas não tinha religião em si mesmo. Por duas vezes eu vi ele salvar duas pessoas de suicídio. Com palavras que ele sobrepôs. Ele era uma pessoa difícil, todo mundo tinha como uma pessoa difícil, mas por duas vezes eu vi ele agindo junto de outras pessoas e impedir que essas pessoas cometessem ato contra elas e contra os outros. Porque a intenção era levar mais gente junto.
Esse é o verdadeiro cristão, como você já havia falado anteriormente, né? Agora, Ângelo, aqueles que vivem nos templos religiosos, enclausurados, sem praticarem a caridade, serão cobrados pela ausência de boas ações?
Como que é? Perdão?
Aquelas pessoas que vivem nos templos religiosos, né? Fechadinhos, enclausurados, sem praticarem a caridade, serão cobrados pela ausência de boas ações?
Sem dúvida, né? Acho que tudo tem o seu mérito, né? Não deixa de ter o mérito, a pessoa orar, estar se relacionando, mas é um tempo perdido, né? Se ela pode fazer o bem, por que não fazê-lo, né? Uhum. Talvez ela não possa mudar o mundo, mas ela pode fazer alguma coisa, né? Que nós dissemos, pode pentear uma criança, pode conversar, educar uma criança, pode participar no meio social daqueles que precisam de amparo. Há sempre alguma coisa a fazer na sua comunidade, na sua rua, na sua família, fora do seu âmbito mesmo. Há sempre alguma coisa a fazer. Aproveitar o tempo para construir obras generosas e deixar o mundo melhor.
Clarissa, qual que é a importância de praticarmos a caridade, a benevolência e o perdão para com o próximo?
Bom, a importância é nós irmos de encontro ao verdadeiro amor, né? Como já foi dito, a caridade e amor são a mesma coisa. Então, se buscarmos a benevolência, o perdão, a verdadeira caridade moral, nós estamos indo de encontro ao amor que Jesus nos convida, uhum, que Deus espera de cada um das suas criaturas, né?
Você tem mais coisas pra gente aí?
Aproveitando a Zafira, do condomínio Maracanã, ela pergunta, por que as pessoas condenam inocentes? Devemos orar por essas pessoas? Né? Já vou aproveitar e já responder
já
rapidamente.
Responde pra ela.
Devemos sim orar por essas pessoas. Pessoas condenam inocentes porque ainda não compreendem, ainda estão num grau de evolução que falta o entendimento. E nós orando por essas pessoas que ainda erram, como nós erramos também, todos nós erramos, estamos pedindo para que Deus ampare essas criaturas e nós, para que possamos evoluir, para que possamos, através desses erros, que possamos compreender a bondade, a sabedoria e a justiça divina.
Ângelo?
Tem a historinha de Francisco de Assis, né, do famoso lobo que atacava a vila, atacava as pessoas, os animais, e todo mundo querendo matar o lobo. E ele disse, não, essa é a natureza dele, deixa que eu vou me entender com ele. E se encontrou com o lobo e prometeu ao lobo que se ele não matasse mais ninguém, não perseguisse mais ninguém, ele passaria a alimentar o lobo todos os dias. E o lobo era visto frequentemente, o acompanhando nunca mais atacou ninguém. Então, através do amor, das orações, das boas obras, até um lobo pode se converter em ovelha.
Muito bem.
Bonito. O Alcebiades, da Vila Alzira, manda um abraço para todos, em especial para Terezinha e o Edson, que
muito
estavam
bom
aqui conosco.
9h52, Ângelo, no início do programa eu pedi para você falar aí uma palavra especial, né, sobre o tema de hoje. Você usou a frase, né, amor sempre. O que é que tem a ver a frase amor sempre com a fé sem obras é morta?
Queridos irmãos, né, nas necessidades nossas, nas lutas nossas, nas experiências nossas, amemos sempre. Cada oportunidade, cada acontecimento, o amor deve triunfar. Se erramos, procuremos continuar a amar. Se alguém errou conosco, continuemos o amar. Se as dificuldades batem à nossa porta, continuemos o amor.
amar sempre, pois que o amor estrutura a vida da criatura e dá-lhe condições de viver em felicidade e em paz. Na fé, se a criatura ama o que faz, ela realiza o bem, e em toda a sua existência, o amor sempre deve ser a norma de vida.
Hélio, o que é que a gente diria para um espírito que está sofrendo no plano espiritual? O que é que a gente diria para ele? Isso vale para a gente aqui também, mas para aquele espírito que está lá no plano espiritual sofrendo, se punindo, né, se autopunindo porque não fez obras de caridade quando esteve aqui. O que que a gente falaria para ele agora?
Que ele peça a Deus oportunidades para retornar, né, à matéria. E quando isso acontecer, ele ter certeza que ele vai ter essa oportunidade. Ele vai ter certeza disso, que terá uma nova oportunidade. E nessa oportunidade ele agiria de uma maneira diferente. Uhum. Para que ele tenha certeza absoluta de que Deus não há penas eternas, que ele terá a oportunidade de rever.
Perfeito. Larissa?
Não, é que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E ele leva em conta o menor arrependimento, né, como o Hélio tão bem comentou, nos dá inúmeras oportunidades de recomeço.
Fernando?
Que aqueles também que estão encarnados, nós também, façamos agora. A gente não pode deixar realmente o tempo passar e a gente deixar de se dedicar ao bem. Se a gente quer a transformação do nosso planeta, do nosso mundo, da nossa sociedade, no lugar de criticarmos aqueles que erram, fazermos o correto que nós acreditamos. Então vamos fazer o bem no lugar de reclamar daqueles que não fazem.
Ângelo?
O bem é a nota da vida, né? Então, orar, procurar ajudar com bons pensamentos e tentar fazer o bem mesmo enquanto aqui estamos. Né? Acho que o Fernando e o Hélio comentaram muito bem a questão. Né? O amor de Jesus nos ensina a fazermos aos outros, esteja desencarnado ou encarnado, uhum, enquanto é possível, enquanto estamos a caminho com ele.
Ângelo, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova, mas tem uma pergunta aqui que a gente não pode deixar de fazer. Como é que ter fé e praticar obras, como é que isso transforma a nossa vida? Como é que isso pode mudar a nossa vida?
Quando fazemos o bem, nós liberamos no cérebro substâncias que causam a alegria e o bem-estar. Cada ação praticada com generosidade, com bondade, ela estimula a criatura. É como uma espécie de droga, embora a comparação não seja muito própria, mas que leva a criatura à felicidade, à alegria, ao bem-estar. Isso a promove na vida, porque também desenvolve a inteligência, a capacidade de sentir, de se relacionar. Isso faz com que a criatura cresça. Então, seja que nesse plano de vida mesmo, ou além, ela se torna uma pessoa melhor. Ela desenvolve-se e, portanto, ela é mais feliz, mais plena em si mesmo. O reino de Deus, como disse Jesus, estabelece-se nela.
Uhum. Bom, Ângelo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Semana Boa Nova e deixa o seu recado para os nossos ouvintes aí.
Agradecemos a paciência de todos, né? O carinho por nos ouvir durante esse período, aos amigos aqui presentes, pedindo aqui Jesus abençoe a todos, que nos envolva a todos na sua paz e tenhamos fé, meus irmãos, nos unamos e trabalhemos em nome do Senhor.
Nós temos algum livro para indicar para os nossos ouvintes sobre esse assunto de hoje, a fé sem obras é morta?
Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele resume tudo isso.
Ângelo?
É isso mesmo, né? No Evangelho tem um estudo bastante sincero que fala sobre a fé, fora da verdade não há salvação, e coisas nesse sentido que o amigo que nos ouve poderá consultar com grande proveito para o seu crescimento.
A mensagem de Cáritas que está lá, né? Muito interessante.
Uhum. E uma sugestão, né? Procura a Epístola de Tiago. É só escrever Epístola de Tiago, só vai aparecer ela, não tem outra.
É o capítulo 2. Versículo 14, nesse item próprio está lá, sobre a fé sem obras é morta.
Ponto final do Semana Boa Nova de hoje, quero convidar você a ficar por aqui na ABC, que vem aí o Dalto com o programa Causas Nobres, e está aí hoje a Terezinha e o Miguel Sardano. Logo mais às 13 horas o Miguel está de volta aqui, ele e o Edinho Sardano, com o programa Encontro com o Divaldo Franco. E você vai ficar por aqui na ABC agora com o Dalto, então. Mas você pode ficar conosco também no www.semeador.org e no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Lembro que no próximo programa vai estar conosco aqui Ricardo Michelin com o tema Existem Mesmo Anjos da Guarda? É a pergunta-tema do nosso próximo programa.
E uma boa semana para você, ouvinte.